Professor Fabiano, boa noite.
Boa noite, Jorge. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Gaúcha. É Mielnichuk.
Mielnichuk. Mielnichuk.
Perfeito. Mas é difícil de acertar de primeira.
É, eu me chamo Jorge, então eu passo por problemas semelhantes, mas não é em relação ao sobrenome, no caso, em relação ao nome. Mas vamos em frente, né? Porque neste sábado, dia 20 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, completa um ano na Casa Branca. E é claro, né, um ano de muitas decisões importantes nas áreas climática, migratória, militar e econômica. Muitas polêmicas também, né, professor? Até que ponto será que o presidente dos Estados Unidos está colocando em prática as promessas que fez ao longo da campanha? Por exemplo, em relação ao muro que ele prometeu na fronteira com o México, eu quero começar conversando com o senhor por aí. Ele falava muito em relação a isso. Até que ponto esse muro realmente vai sair e o que de fato mudou para os imigrantes nos Estados Unidos nesse primeiro ano de Donald Trump?
Bom, Jorge, é um ano polêmico, né? Um presidente bastante polêmico, que tem uma estratégia midiática também de chamar bastante atenção com twitters, né? Muitas vezes twitters mal soletrados e não tão ponderados quanto se esperaria do presidente da maior superpotência do planeta. Mas em relação a esse seu primeiro ponto, né? Da fronteira com o México e do controle da fronteira, né? Da construção de um muro. Na verdade, o Trump ele não construiu um muro, né? Tem partes da fronteira americana com o México que já tem muros, né? Em estados americanos, por uma forma de controle de fronteira. O Trump ele não construiu um muro, mas ele aumentou muito o número de pessoas encarregadas de fazer o controle da fronteira, né?
Seria um muro invisível, professor?
Muros existem, né? Muros existem, tem movimentações nesse sentido por parte do governo dos Estados Unidos, governo federal, não só dos estados, mas ele aumentou bastante. Acho que tem umas duas ordens executivas dele que ele aumentou em torno de 15 mil pessoas, os agentes envolvidos no patrulhamento da fronteira dos Estados Unidos. E qual foi o efeito disso? O efeito disso foi que diminuiu o número de pessoas que foram presas tentando passar do México para os Estados Unidos. Mas isso não se deu somente por conta do aumento do número de pessoas para controlar esses migrantes ilegais. Isso se deu porque ele mudou outras ordens executivas do período do Obama e ele começou a tratar todos os imigrantes ilegais nos Estados Unidos, que eles chamam daqueles que não são documentados, né, que não têm os documentos em dia, como sendo alvos de prisões por estarem irregularmente no país. No período do Obama, o que acontecia é que, entre os imigrantes ilegais, aqueles que tinham problemas com a justiça ou que eram avaliados como ameaças à segurança nacional eram aqueles alvos prioritários para serem deportados. O que o Trump fez foi que ele, de certo modo, acabou com esse benefício, digamos assim, dos imigrantes ilegais, mas que tinham bons antecedentes com a justiça dos Estados Unidos, e ele começou a deportar pessoas ou a prender pessoas que já estavam há muitos anos nos Estados Unidos e que tinham uma vida já estabelecida com laços familiares, emprego, educação e coisas desse tipo. Então, o que houve? Aumentou muito o número das prisões dentro dos Estados Unidos por conta desse fim, né, de uma política que priorizava prisões de criminosos ou de pessoas com problemas com a justiça, e isso desencorajou os migrantes ilegais de irem para os Estados Unidos. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, desde 1971, você teve no ano fiscal de 2017 uma apreensão de pessoas que ficou em torno de 310 mil imigrantes. Isso no último ano do Obama esteve em torno de 415 mil. Então, a política do Trump foi criar um clima de ansiedade e apreensão dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos como um todo para evitar que os outros imigrantes chegassem nos Estados Unidos. A dissuasão funcionou por aí, não pela construção física de um muro, mas por políticas em relação aos imigrantes ilegais que já estavam nos Estados Unidos. O mais polêmico de todos os programas do Trump nesse sentido foi que ele acabou com o benefício que era dado pelo governo do Obama aos jovens que tinham chegado nos Estados Unidos, vindos, né, de imigração ilegal, sem documentos, com menos de 16 anos, que estavam sem problemas com a justiça, que tinham um estudo reconhecido pelo Estado americano ou que tinham um emprego reconhecido pelo Estado americano. São em torno de 800 mil, né, em torno de 700 a 800 mil jovens nos Estados Unidos que são chamados de os Dreamers, né, que são aqueles jovens que vão para os Estados Unidos para tentar a vida, chegam sem o documento, né, sem uma situação legalizada, e que são aceitos pelo Estado americano desde que eles contribuam para o crescimento do país. O Obama, ele não autorizou mais que esse documento, né, que eles chamam do DACA, que é um acrônimo nos Estados Unidos que fala sobre esse programa para os migrantes que chegam crianças nos Estados Unidos, ele não autorizou a continuação desse programa e agora está ameaçando de deportar também esses americanos ou imigrantes, né, que vivem nos Estados Unidos, que recebem esse benefício, né, de poder estar nos Estados Unidos, desde que eles estejam, obviamente, né, respeitando as leis dos Estados Unidos, empregados, estudando e tentando construir uma família.
Claro que todos os fatos, né, professor, levam para um comportamento e atitudes que tornam difíceis as relações do presidente Trump, até mesmo na política interna dos Estados Unidos, mas principalmente com alguns outros países, especialmente a Coreia do Norte. De que forma a gente pode analisar aquilo que foi feito pelo presidente ao longo desse primeiro ano de governo na política externa?
A política externa do Trump para a América do Norte é bastante inusitada, né? Por se tratar de um país que possui armas nucleares, e quando se trata de grandes potências com armas nucleares, você está tratando da iminência de um conflito nuclear que pode levar à destruição a uma boa parte do planeta, inclusive a todo o planeta, né? De acordo com o modo como elas forem utilizadas. Então, assim, os analistas viram com bastante apreensão, e muitos leram a postura do Trump como sendo a postura do Trump empreendedor, né, que gostava de criar confusão nos negociadores que estavam negociando com ele, para depois de criar a confusão, tentar resolver a situação com uma cartada assim, extraordinária. Isso não acontece em política internacional, porque tem muitos atores envolvidos. No caso da Coreia do Norte, é impossível você tratar da Coreia do Norte sem a intermediação da China, que é a segunda maior economia do mundo e que é uma potência nuclear. Como os Estados Unidos também têm problemas com a China atualmente, o Trump tem uma política externa que se volta contra os interesses comerciais chineses, a China tem dificuldade em negociar com os Estados Unidos para resolver o problema da Coreia do Norte. Aí abre um espaço gigantesco para a Rússia atuar, que a Rússia faz fronteira com a China e a Rússia faz fronteira também com a Coreia do Norte e também tem interesse em participar para evitar que haja um conflito nuclear na região. E aí o Trump começa a forçar os países europeus e ao Japão também a tomarem uma atitude, porque a Coreia do Norte, né, tem essa implicação tanto para o principal aliado na Ásia, que é o Japão, quanto também para os europeus em termos de estabilidade nuclear no mundo, já que a gente tem a Inglaterra e temos a França como potências nucleares. E aí o Trump cria uma situação que na Páscoa do ano passado, se os ouvintes forem lembrar, todos estavam esperando a iminência de um conflito nuclear. Né? O Trump chegou a mandar alguns navios de guerra dos Estados Unidos para aquela região. Nós tivemos testes de mísseis balísticos da Coreia do Norte, testes nucleares da Coreia do Norte, apesar dos twitters do Trump falando que não ia aceitar isso. E nós vivemos ainda nesse impasse. O que está acontecendo nessa confusão toda envolvendo a Coreia do Norte é que a Rússia está ganhando um nível maior de capacidade de afetar o que está acontecendo na Península Coreana por conta dessa indisposição do Trump de negociar com a China para resolver a questão da Coreia. E aí, claro, a Coreia do Sul tenta buscar uma alternativa para amenizar os ânimos na Península, e agora a gente vai ver nos Jogos Olímpicos de Inverno, inclusive, Coreia do Sul e Coreia do Norte pela primeira vez compartilhando delegações, né, nas Olimpíadas de Inverno. De repente, pode ser que os próprios coreanos se entendam sem que o mundo se intrometa nesses assuntos, né? Mas é claro que a situação é sempre muito tensa. E o Trump, ele tem essa característica, né? Ele leva muita incerteza e insegurança para questões muito importantes do cenário internacional.
A gente tem mais dois minutos, um pouquinho mais do que isso, professor. Eu estava falando com o Bruno Pancô aqui, que está com a gente no Estúdio Gaúcha, que poderíamos falar uma noite inteira e não esgotaríamos o assunto Donald Trump e seu primeiro ano de governo. Agora eu quero deixar a oportunidade para a última pergunta aqui para o Bruno, ele vai encaminhar para o senhor.
Professor, em junho, o presidente Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima, apesar dos pedidos da comunidade internacional para que não se fizesse isso. Também foram várias críticas em relação ao acordo com o Irã sobre armas nucleares, também a saída do Acordo de Comércio Transpacífico. Enfim, é uma política de várias revisões. O que assim, dá para se dizer de forma geral nas relações internacionais que mudam dos Estados Unidos com a revisão de acordos, o que dá para esperar também para esse ano, se talvez o pior ano já passou, digo, de maiores mudanças, ou se agora também se pode esperar mais para esse ano?
Oi, Bruno, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, eu acho que o começo da nossa entrevista com o Johnny foi muito interessante, porque ele perguntou para mim o seguinte: será que o Trump está atendendo os anseios dos eleitores do Trump? E a resposta é sim. O Trump fez uma campanha baseada em interesses muito particulares da sociedade americana, em alguns setores econômicos da sociedade americana que perderam muita influência e perderam empregos, inclusive, por conta de uma série de transformações que nós vimos no capitalismo, né, nas últimas décadas. E isso está relacionado principalmente ao clima. E aí o Trump se retirar dos acordos de Paris tem a ver com uma resposta que ele está dando aos eleitores de regiões pobres nos Estados Unidos, que perderam com a transição da economia norte-americana, de uma economia, né, baseada em exploração intensiva de recursos naturais, ou mesmo indústrias em larga escala, como indústrias automobilísticas, e migraram para a tecnologia da informação. Então o Trump, ele conseguiu o voto dessas pessoas. Então ele fala: bom, se os acordos de Paris vão fazer com que os Estados Unidos deixem de emitir CO2 na atmosfera, e isso vai impedir que indústrias tradicionais possam se desenvolver mais consumindo recursos, nós saímos dos acordos. E ele atende a esse grupo de eleitores dele, né, em detrimento de todo um apelo da comunidade internacional. Isso você percebe também no Irã, como tem um lobby bastante forte contra o Irã, tanto de sunitas quanto de israelenses nos Estados Unidos e na política externa dos Estados Unidos. Ele anuncia a saída do acordo nuclear com o Irã. Mas então, e aí você tem uma outra possibilidade de uma outra crise sendo gestada pelo Trump no Oriente Médio para atender aos seus eleitores, aos grupos de pressão que apoiaram a eleição do Trump nos Estados Unidos. E assim a gente pode enxergar isso em várias medidas que, do ponto de vista internacional e da comunidade internacional, não fazem sentido, terem sentido dessa visão paroquialista do Trump. O problema é que os Estados Unidos são um líder mundial e construíram uma ordem internacional baseada em respeito aos acordos internacionais e nos direitos humanos. E por isso pode haver uma contradição no médio e longo prazo para os próprios interesses dos Estados Unidos.
Professor Fabiano Mielniczuk, professor de Relações Internacionais da ESPM, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço.
Um abraço, é sempre um prazer falar com vocês.